Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, senhores senadores, senhoras senadoras, eu fico muito feliz de ocupar essa tribuna hoje para trazer uma informação, especialmente à minha população de Roraima, mas também à população de toda a Amazônia e da faixa de fronteira. Em reunião hoje na Comissão de Relações Exteriores, eu requeri, caminhei à presidência e requeri que fosse adotado como projeto da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o anteprojeto produzido pela Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, que estabelece uma política nacional para aquelas regiões. Porque até aqui, o que nós temos para aquelas regiões são ações temporárias, são ações que a cada governo acontece uma diferente e muda ao longo desse governo. Diria que elas são descontinuadas e, com isso, o que acontece com aquelas populações? Se nós fizermos um levantamento histórico, nós vamos ver que, na verdade, essas regiões já tiveram inúmeros planos, começando lá pela Superintendência da Valorização Econômica da Amazônia, a Espévia, depois pela Sudam, aí depois teve um período que a Sudam foi extinta, criou-se a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, depois voltou a ter a Sudam. Nós temos um banco da Amazônia que presta um serviço importante naquela região, mas que não existe uma diretriz de governo, não existe uma diretriz de Estado, porque o que tem que haver para aquelas regiões é realmente uma política de Estado, isto é, independente do presidente que esteja presidindo o país no momento, essa política ela seja, digamos assim, inalterada, ou até alterada para melhor, de acordo com as necessidades das regiões. Mas o que não pode é ficar como está. Eu quero dizer, por exemplo, que ontem nós aprovamos aqui um projeto que é um avanço, tardio, mas é um avanço, com relação à criação, à autorização para que se criar free shops ou lojas francas nas cidades gêmeas da fronteira. O que é cidade gêmea? É aquela cidade brasileira que faz fronteira com uma cidade do país vizinho. Ou melhor, estão até coladas às vezes. Tem algumas delas que é separada por uma rua. E o que acontece na prática até aqui é que do lado dos países vizinhos, desde a Venezuela até lá na Argentina, o que nós temos do lado dos países vizinhos? Zonas francas, áreas de livre comércio, free shops, e o que, na prática, para nosso prejuízo, ocorre é que a população dessas cidades gêmeas brasileiras vai comprar nas cidades gêmeas do outro lado da fronteira. Então, deixa lá o nosso dinheiro. As pessoas que moram nessa cidade, muitas vezes, trabalham do outro lado da fronteira. Portanto, a mão de obra é gerada do lado estrangeiro. Os empresários que estão ali preferem investir, portanto, do outro lado, até para vender para os brasileiros, porque é muito mais vantajoso para eles. Lá mesmo no meu estado de Roraima, nós temos duas cidades, Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela e, portanto, com a cidade de Santa Helena, e temos Bonfim, que faz fronteira com a Guiana, com a cidade de Letem. Ora, tanto em Santa Helena quanto em Letem, existe Zona Franca. E aí o que acontece? Tudo, mas tudo mesmo, do alimento, passando pelo material de limpeza, passando por eletroeletrônico, bebidas, tudo, calçado e roupa, tudo é vendido por quase um terço do preço que se cobra do lado brasileiro. Isso é um país que vem tratando as suas fronteiras com maior descaso. É como se fosse um quintal que não tem interesse. E, no entanto, é lá, nessa longa faixa de fronteira de 16 mil quilômetros, que estão as porteiras abertas, portanto, não só para sair o nosso dinheiro, sair também o contrabando, como para entrar drogas, entrar armas, e não há uma política, repito, nacional de fronteira. Então, por isso, e logo mais darei a parte a Vossa Excelência com muito prazer, é que a subcomissão levou 2 anos, aqui vejo que tem 3 senadores da Amazônia, 2 anos ouvindo não só os governos, tanto no nível municipal, estadual, quanto federal, mas ouvindo também instituições de pesquisa, universidades, diversas, foram 20 reuniões com ciclo de debates que abordaram o tema fronteira e segurança nacional, desenvolvimento econômico e social nessas regiões, infraestrutura, plano estratégico de fronteira, questão indígena e fundiária e em relações internacionais com os países vizinhos. Porque, veja bem, que adianta, por exemplo, o Brasil fazer, e a presidente Dilma estabeleceu agora um plano estratégico de fronteiras, mas que adianta o Brasil fazer, digamos assim, operações militares ou até cívico-militares que não são permanentes. Tem que haver um perfeito entendimento com os países vizinhos para que trabalhemos juntos, tanto as nossas Forças Armadas, quanto o nosso Ministério das Relações Exteriores, quanto também outras áreas. Então, é muito importante para o país que o país tenha essa política. Afinal, a Amazônia e a faixa de fronteira representam praticamente 2/3 da área do país. Então, que país é esse que ainda está, como na época do Brasil Colônia ou do Brasil Império, localizado e preocupado só com o seu litoral? Nós temos que voltar as vistas para o nosso interior, para o nosso continente. E a última vez que se fez isso de maneira segura foi com Juscelino Kubitschek, quando trouxe a capital para o Planalto Central, não ousou levar mais para longe, evidentemente, não procurou o centro geográfico realmente do país, mas naquela altura já foi um avanço, e quando abriu estradas como a Belém-Brasília, que realmente abriram para a Amazônia a possibilidade de integração nacional, como a rodovia que vai até Rondônia e que vai até o Acre. Então, eu queria, antes de prosseguir no meu raciocínio, na minha explanação, ouvir com muito prazer o nobre senador de Rondônia.
Senador Mozarildo Cavalcante, eu vou ser rápido para não tomar o tempo de Vossa Excelência. Mas dizer que meu estado, o estado de Rondônia, faz fronteira realmente com a Bolívia, uma extensa fronteira e que está, na verdade, ali a gente percebe nitidamente a ausência do poder público nessa área de fronteira. E com relação ao free shop, Guajará-Mirim é uma cidade hoje que é vizinha de Guaiará-Mirim, e nós ali assistimos brasileiros aos tantos transpondo a fronteira para Guaiará-Mirim, fazendo compras e carimbando a nota aqui no Brasil. A nossa função do lado brasileiro é só carimbar a nota que vem de Guaiará-Mirim. E lá, o comércio de Guajará-Mirim, a gente percebe que não é um comércio mais atuante por falta de incentivos fiscais, e, não obstante, seja uma área de livre comércio, mas que não tem atuado com a eficiência necessária. Então, o free shop que ontem nós aprovamos nessa casa, eu só espero que o Executivo implemente o mais rápido possível, porque é um projeto meramente autorizativo e que certamente fica ao alvítrio do Poder Executivo implantar ou não. Mas eu espero que haja sensibilidade, que a Receita Federal, inclusive, entenda que um projeto dessa natureza é muito importante economicamente e vai gerar riqueza. E gerando riqueza também gerará tributo, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz nessa manhã.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Vossa Excelência que está aqui há pouco tempo, mas que tem demonstrado um conhecimento profundo, não só da vida parlamentar, mas como dos problemas do estado de Rondônia, e que, com certeza, vai contribuir muito para que a gente possa, de fato, eu não consigo entender, nós somos 27 senadores da região amazônica, e se somarmos mais os senadores da faixa de fronteira que sai da Amazônia, nós somos um número quase a metade do Senado. Então, é preciso que nós nos unamos e possamos mostrar ao Executivo de que essas regiões não podem continuar sendo tratadas assim. Não adianta, se faz um plano, por exemplo, de qualquer que seja, um programa X, não vou nominar nenhum, mas que é para o Brasil todo, então nós estamos tratando igual os desiguais. E aí não adianta, porque é nas regiões, portanto, da Amazônia, notadamente, a região onde está a região norte, e a região da faixa de fronteira, de norte a sul, ficam realmente em desvantagem. Porque na medida que se toma uma medida, um plano de governo, uma ação de governo qualquer, seja qual for o programa, mas que vai tratar do mesmo jeito a região sul-sudeste, que vai tratar a região norte, nordeste e centro-oeste, esse Brasil nunca vai eliminar as desigualdades regionais, como é um mandamento da Constituição, que é, diz lá, que um dos fundamentos, uma das obrigações da República é eliminar as desigualdades regionais e sociais. Eu, como senador de Roraima, e não só por Roraima, mas de Roraima, porque nasci lá, conheço de fato as necessidades da Amazônia. Me formei também médico na Amazônia e, portanto, eu não posso me calar diante dessa necessidade que nós temos de que o governo, de fato, tenha uma política permanente de desenvolvimento e de defesa, até nessa ordem, porque pensar em defesa sem desenvolvimento é uma defesa capenga. E nós temos que ter realmente que as pessoas que moram lá tenham oportunidades melhores até do que quem vive, digamos, no litoral rico do Brasil. Como eu não quero ler toda a íntegra da matéria que redigi sobre esse tema, eu quero pedir a Vossa Excelência, senador Aníbal, que autorize a transcrição na íntegra desta matéria, como parte integrante do meu pronunciamento, porque entendo que nós estamos dando os passos iniciais para, de fato, termos uma política permanente de desenvolvimento e de defesa das nossas fronteiras e da região amazônica. Ontem, eu repito, aprovamos o projeto de autoria do deputado Marco Maia, eu fui relator na Comissão de Relações Exteriores, que autoriza, como disse Vossa Excelência, autoriza o Poder Executivo a permitir a criação de free shops. Agora, é preciso que o Poder Executivo, alguns ministérios, os técnicos e, às vezes, os ministros, não é uma crítica destrutiva, mas veem o Brasil apenas com relação aos números globais. Tem que olhar o Brasil olhando as pessoas e, principalmente, as regiões mais pobres. E, por isso, eu encerro reiterando o pedido de transcrição, senador Aníbal.